Egito. Você está ligado que o Egito também era considerado uma sociedade hidráulica, mas ele se localizava nas margens do rio Nilo, no nordeste do continente africano. Tem até historiadores que chamam essa sociedade de Dádiva do Nilo, tamanha a importância do rio para este povo. O Estado, como organizador da sociedade, surge no Egito, da mesma necessidade que deu a origem às cidades-estados na Mesopotâmia, ou seja, para organizar e construir as grandes obras públicas para o domínio dos rios. A hierarquização social caracteriza a sociedade egípcia. Então se liga, os considerados privilegiados eram os nobres, sacerdotes e funcionários do Estado, e o restante da população era destinado ao trabalho braçal, eram os artesãos, camponeses e escravos. É também característica da sociedade egípcia o papel que a religião exercia sobre a vida dos indivíduos. Ao contrário da Mesopotâmia, os chefes de Estado não eram os representantes dos deuses na Terra, mas eram os próprios deuses. Sim, o faraó era considerado por toda a população um deus vivo na Terra. Por isso, o surgimento de rituais religiosos, oferendas e festas destinadas a ele. Essa mistura entre o poder político e o poder de um deus vivo deu origem ao teocentrismo, o poder de Deus, ou melhor, o Deus está no centro de tudo. A crença na vida após a morte embasou a construção das grandes pirâmides, que funcionavam como túmulo dos faraós. Nelas, além do corpo do faraó mumificado, eram guardados inúmeros objetos preciosos, móveis e demais riquezas. Parece bizarro, mas eles acreditavam que isso garantiria o conforto na próxima vida. No campo das ciências, os egípcios buscavam resolver os problemas vividos pela população no dia a dia. Para realizar grandes obras, por exemplo, desenvolveu-se os campos da matemática, aritmética e arquitetura. Já para combater doenças, pestes e ferimentos causados de animais selvagens que se aproximavam com as cheias do Nilo, desenvolveu-se a medicina. Estamos falando de uma civilização que data de 3200 a.C. até 670 a.C. E por esse motivo, os historiadores costumam dividir esse período nas seguintes fases: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Vamos ver as características de cada um deles. Antigo Império, 3200 a 1200 a.C. É nessa primeira fase que se dá a hierarquização da sociedade, a partir da consolidação de uma monarquia poderosa e do endeusamento do faraó. São construídas as grandes pirâmides do Egito, e também é nesse período que ocorre a construção das grandes obras de barragens, drenagem e irrigação, que permitiram o domínio da agricultura. Mas nem tudo são flores. O poder total dos faraós passou a ser questionado pelos grandes proprietários de terras e pelos nomos no final do Antigo Império. Nomos eram clãs independentes que existiam antes da unificação do Egito, mas que até então cooperavam com o poder central. Essa desconfiança gerou uma crise que marca a passagem para o Médio Império. Médio Império, 2000 a 1580 a.C. Nessa segunda fase, a nobreza reconquista a unidade política ao permitir que membros das camadas sociais inferiores fossem aceitos no exército. O domínio sobre os metais permitiu o desenvolvimento de armas mais potentes e, consequentemente, novas conquistas militares. Essas conquistas trouxeram um período de prosperidade econômica que durou até 1700 a.C. O que marca o final de um período de prosperidade econômica? Opa. O que marca o final do Médio Império é a invasão dos Icos, povos nômades originários da Ásia que permaneceram no Egito até 1580 a.C. Novo Império, 1580 a 1085 a.C. A terceira e última fase marcada pela expulsão dos Icos Novo Império, 1580 a 1085 a.C. A terceira e última fase é marcada pela expulsão dos Hicsos e de uma nova fase de desenvolvimento de novos armamentos e conquistas militares e territoriais. A decadência desse período e do Antigo Egito se dá com a invasão dos persas, 525 a.C., dos gregos, 332 a.C., e dos romanos, 30 a.C.